ouvintes do podcast Discoteca Básica, Destilado da Linha. Está Ricardo Alexandre, o seu criado, começando o quarto episódio da quarta temporada do programa que conta a história e as histórias dos grandes discos que não podem faltar na sua coleção. Nós já temos mais de 50 audiodocumentários para você maratonar, mas nesta quarta temporada a gente mudou um pouquinho o jeito de escolher os discos. Isso porque todos os 10 episódios desta temporada vieram da votação que a gente organizou com 162 especialistas para eleger os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A gente está fazendo essa temporada pescando do Top 30 os LPs e os CDs que estão ganhando episódios toda segunda-feira. Para conhecer os 500 discos, ou seja, a lista completa, você precisa garantir o seu exemplar do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que é um documento histórico para quem coleciona discos e para quem ama música. Ou seja, você precisa ir até o site podcastdiscotecabasica.com/livro e reservar o seu exemplar. Maquiagem, androginia, fenômeno da televisão em cores, ginásios lotados. São muitas as formas como o Brasil memorizou os nossos personagens de hoje. Mas na origem, ali no quarto do garoto imigrante português em São Paulo, era um negócio muito mais simples. Era musicar poemas da literatura brasileira. Um violão, livros de poesia e muita ambição. Porque, afinal de contas, é disso que se trata a música, né? Se comunicar com um instrumento, mesmo que seja emprestando palavras que não são nossas, transformando em palavras nossas num discurso completamente novo. É o que a Music Dot sempre diz. Você pode tocar um instrumento, só precisa de determinação e, claro, gente boa para te ensinar. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Ali, uma mesma assinatura te dá acesso a todos os cursos. Guitarra, baixo, bateria, teclados, percussão, canto, teoria musical e até curso de áudio. Você estuda na sua casa, no seu ritmo, e daqui a pouco está aí gravando alguns dos próximos 500 melhores discos brasileiros. Quem sabe? A Music Dot acredita tanto nisso que está patrocinando, além desta temporada, também o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Aproveite que você é ouvinte Discoteca Básica e use os seus 10% de desconto. Entre em musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. No primeiro episódio desta temporada, nós falamos de Clube da Esquina, o melhor disco do ranking do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. O episódio 2 foi a respeito do número 2, o Acabou Chorar e dos Novos Baianos. O terceiro episódio foi a respeito do número 3, Chega de Saudade, de João Gilberto. Como você pode suspeitar, o episódio de hoje é sobre o quarto maior álbum brasileiro de todos os tempos. Na eleição da revista Bias de 1997, os 20 maiores discos do pop rock nacional, ele chegou à 8ª posição. Na lista da revista MTV de 2003, ele foi o 4º colocado. Na lista da Rolling Stone brasileira de 2007, foi o disco número 5. Em 2006, o site americano Allboard, especializado em música latina alternativa, fez a sua lista dos 250 melhores discos da história do rock latino, e o álbum de hoje ficou com a 97ª posição. Eu convidei para conversar comigo alguém que tem uma história de amor com esse disco que vai não só às suas memórias de adolescente, mas que atravessa a sua história de produtor, músico e pesquisador. Charles Gavan foi responsável por uma reedição do disco dessa semana, pela remixagem dos tapes, falaremos disso, tocou numa banda tributo chamada Primavera nos Dentes incluiu o disco em seu programa O Som do Vinil, do Canal Brasil, e ainda transformou as entrevistas para o programa em um livro. Tá bom ou quer mais? Se você quer mais, de toda forma, vai ter mais no programa de hoje. Eu e o ex-titã Charles Gavan vamos falar do álbum de estreia do grupo paulista Secos e Molhados, um dos mais avassaladores e meteóricos sucessos brasileiros de todos os tempos. O disco foi lançado em agosto de 1973 pela gravadora Continental e ganhou o nome da própria banda, ou seja, Secos e Molhados. Ano e 3 meses. Foi exatamente o tempo que passou entre as primeiras sessões do álbum de estreia dos Secos e Molhados, num estúdio do Jardim Paulista, em São Paulo, até o domingo, no qual o programa Fantástico anunciou a separação do grupo. 1 ano e 3 meses, minha gente. Alguns álbuns que a gente tratou aqui no Discoteca Básica levaram mais tempo do que isso para serem gravados. É impressionante imaginar que uma carreira toda tenha se desenrolado em tão pouco tempo, mas muito mais impressionante é o tamanho do fenômeno de popularidade que essa carreira gerou. Na verdade, embora o primeiro LP dos Secos e Molhados tenha começado a ser gravado em 23 de maio de 1973, se você quiser ser um pouquinho mais conservador na cronologia, dá para recuar mais 5 meses na linha do tempo e dizer que nem Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad subiram ao palco juntos, pela primeira vez, num bar chamado Casa de Badalação e Tédio, uma sala do Teatro Ruth Escobar, no bairro da Bela Vista, também em São Paulo. Na época, João Ricardo tinha 22 anos, era o compositor e o líder do grupo e morava no Brasil desde 1963, quando seus pais deixaram Portugal fugindo da ditadura salazarista. Ironicamente, alguns meses depois de chegarem, o próprio Brasil se transformaria em uma ditadura militar. João Apolinário, seu pai, era poeta, jornalista, crítico de teatro e rapidamente se enturmou com uma turma perigosa para a época. Outros jornalistas, intelectuais, atores, atrizes e outros subversivos. Na década de 1960, João tinha a idade certíssima para ser impactado no Brasil pelo Iê-Iê-Iê de Roberto e Erasmo Carlos, também a idade certa para migrar dali para o tropicalismo de Gil e Caetano, a idade certa para acreditar que Crosby, Stills e Nash eram a maior banda de rock do mundo em 1970. E começou a compor em seu quarto melodias folk ao violão de cordas de aço, o que ainda era incomum no Brasil. Apesar de também beber da música brasileira da era dos festivais, como também bebia do fado e da música pop portuguesa da sua infância. Além de ótimo melodista, João teve uma sacada genial logo de início, musicar poemas de grandes autores da língua portuguesa. Na sua cabeça, isso poderia tanto representar um adensamento lírico, poético, para além do que os tropicalistas já haviam feito, como também ajudaria a driblar a censura federal, uma vez que as letras já estavam em circulação, liberadas em livros de poesia. E vamos combinar que livro de poesia era a última das preocupações dos militares, né? O primeiro agregado do projeto de João confirmava a proposta calcada em violões. Era Gerson Conrad, 20 anos, vizinho do bairro da Bela Vista, que tocava melhor e tinha uma personalidade oposta à de João. Gerson era afável, introspectivo, tolerante e odiava jogos de poder. João, do seu lado, era determinado, autoritário e arrogante e um controlador nato. Os dois passaram a ensaiar, ao violão, o repertório escrito por João, quase sempre adaptando poemas, às vezes escrevendo também as letras. de um jeito ou de outro, sempre com ótimos resultados. Curiosamente, Gerson não estava na primeira formação dos Secos e Molhados. Num show de 1971, no bar Cortiço Negro, no Bixiga, João tocou violão e gaita, o vocalista Antônio Carlos Pitoco tocou viola de 10 cordas e um amigo chamado Fred tocou bongô. Foi nesse show que a cantora Luli, que depois formaria a dupla Luli e Lucina, conheceu João Ricardo e juntos começaram a compor músicas como Ouvira, Fala e outras. Quando Pitoco decidiu sair em carreira solo e aquela primeira tentativa de Secos e Molhados naufragou, João recorreu a Luli para pedir indicação de um cantor com timbre agudo. Específico, né? Bom, foi Luli que sugeriu então um rapaz de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, mais ator do que cantor, na verdade, chamado Ney de Souza Pereira. Ney tinha 31 anos, 8 a mais do que João Ricardo, 11 a mais do que Gerson Conrad, e acrescentou ao grupo a vivência, as cicatrizes e a desconfiança de quem vinha de fora do eixo geográfico do mercado cultural brasileiro e vinha de fora de qualquer outro eixo também. Ney era bissexual, arisco, mais intuição do que verbo, era absolutamente adepto do estilo de vida hippie, da superação dos limites sexuais, filosóficos, da relação de trabalho, das posses e das trocas simbólicas do dinheiro. De fato, ele morava de favor entre São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, vivia de bicos, fazendo artesanato, cantando e atuando, tinha pouco mais do que a roupa do corpo e deixava todo o dinheiro que ganhava, não que fosse muito, né, num saco próximo à sua cama, estivesse sua cama onde estivesse. No primeiro show, com a formação definitiva dos Secos e Molhados, Ney apareceu com fotos dos Coquettes, um grupo de teatro hippie gay psicodélico que meio que antecedeu o movimento do teatro do ridículo, do Charles Ludlam, da maquiagem pesada e atitude agressiva. Um movimento que aqui no Brasil influenciaria os Dizzy Croquettes, você já deve ter notado pelo trocadilho do nome. O resto da banda tomou um susto. Eles imaginavam subir ao palco da casa de badalação e tédio de jeans e camiseta, né, no melhor estilo folk. Mas Ney trazia uma noção de impacto visual e ocupação de espaços que nem passava pela cabeça da cena musical brasileira, Mutantes e Tropicalistas incluídos. Ney tirou diversos potinhos de pintura facial, óleo corporal e purpurina para que o grupo se servisse. E avisou, se ninguém se maquiasse, ele subiria ao palco maquiado sozinho. Gerson e João fizeram pinturas tímidas no rosto e Ney já entrou sem camisa, besuntado de óleo e brilhando a glitter. Moraci Duval estava nesse show. Ele era meio produtor, responsável por alguns shows internacionais da TV Record, meio jornalista, colunista de cultura e programação cultural no jornal Última Hora. Ou seja, conhecia o circuito da noite paulistana, tinha contatos na mídia e nas gravadoras e conhecia João Ricardo por causa do pai dele, João Apolinário, jornalista, que escrevia no Última Hora, e por causa do próprio João, que também colaborava no jornal. Moraci farejou sucesso no pequeno palco da Casa de Badalação e Tédio e foi falar com a banda depois do show, se oferecendo para empresariá-la. Com Moraci trabalhando na divulgação, os shows seguintes se transformaram em uma daquelas febres underground que de vez em sempre acontecem em São Paulo. Os 80 lugares do bar passaram a lotar frequentemente e o show dos Secos e Molhados virou um pequeno hype entre o público mais alternativo e os formadores de opinião. Os ingredientes da receita dos Secos e Molhados foram acrescentados um sobre o outro ao longo destas semanas de shows. Sobre os poemas pescados em livros, vieram as melodias abençoadas de João Ricardo, os arranjos folk delicados, e sobre isso o impacto visual testado e assumido naquele pequeno palco por sugestão de Ney Mato Grosso. A isso tudo se somaria, ainda no início de 1973, o elemento definitivo, o ataque rock and roll fornecido pela banda de acompanhamento, formada pelo baterista Marcelo Frias e pelo baixista Willy Verdager, o guitarrista John Flavin e o tecladista Emílio Carreira. Frias e Verdager vinham dos Beat Boys, aquele mesmo grupo que havia acompanhado Caetano Veloso em Alegria Alegria 5 anos antes. Emílio havia tocado no grupo psicodélico Obando e, como músico de estúdio, tocado também nos Sonhos e Memórias de Erasmo Carlos. John Flavin, apelidado de O Irlandês por causa da ascendência da sua mãe, tocaria dali a alguns anos no Patrulha do Espaço de Arnaldo Batista. Com a inclusão desses quatro, os Secos e Molhados ganharam peso e um acento progressivo, e a musculatura do rock se uniu à estranheza visual que se equilibrava, por sua vez, com a delicadeza lírica e acústica das canções. Parece uma boa receita para quem olha 50 anos depois, né? Mas nada nem de leve parecido com o que se convencionou chamar de fórmula do sucesso do mercado musical brasileiro. Meu papo com o Charles Gavan começou por aí, pedindo emprestada a experiência dele como músico, produtor e compositor a respeito da improbabilidade de uma música como a dos Secos e Molhados se transformar em fenômeno de popularidade em um país com 46% de analfabetos. Eu perguntei ao Charles o que a história da banda ensina sobre o Brasil e a relação dos brasileiros com música, e como ela desmonta a teoria dos executivos da indústria de que nós só ouvimos música de apelo fácil, letras românticas e ritmo festivo. Diga aí, Charles Gavan.
Eu diria que é muito difícil de entender e explicar o volume, a importância do sucesso e os motivos desse sucesso dos Secos e Molhados e a velocidade com que isso aconteceu. Num primeiro momento, a indústria fonográfica brasileira e a imprensa sempre tiveram uma tendência a acreditar que para fazer sucesso você tem que aliviar nas letras, na sonoridade, tem que aliviar no discurso e sempre procurar as relações afetivas entre as pessoas, apostar nisso. Acho que isso serve em parte quando a gente olha para a história do sucesso da música pop em si, não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Se assim fosse, nós não teríamos artistas de peso com letras assim extremamente profundas. É bom lembrar que a música brasileira tem talvez alguns dos melhores textos do mundo quando o assunto é música popular. Então eu acredito que esse discurso, essa ideia de que para fazer sucesso popular precisa escrever sobre relações afetivas, isso não é sempre assim. No caso dos Secos e Molhados, as razões desse sucesso tão grande e tão rápido é que ali existe um alinhamento, uma conjugação de vários talentos e capacidades, né? Nem Mato Grosso é contralto. Uma das classificações, um dos níveis de classificação da voz feminina, ou seja, a voz dele é considerada dentro do espectro feminino da voz humana. E, de fato, Ney Matogrosso vinha cantando e muita gente pensava, antes de ver a banda na televisão, pensava que os Secos e Molhados tinham uma cantora. Eu ouvi isso de muita gente, partindo do pressuposto de um discurso ligado à literatura brasileira e à literatura latino-americana, partindo desse texto, dessas ideias, de uma atitude rock da banda, de um som que era, apesar da atitude rock, era um som, de certa forma, por ser tocado com violões, não era um som agressivo para as rádios. Não temos guitarras distorcidas ali. Temos, na medida certa, por exemplo, na faixa Uvira. Isso, de certa forma, para mim, garantiu uma aceitação das rádios brasileiras ao trabalho dos Secos e Molhados, que não deixa de ser desafiador até hoje. Se você pegar e olhar para o que se toca de música brasileira nas rádios brasileiras hoje em dia, você vai ver que ainda Secos e Molhados possuem um padrão estético absolutamente desafiador. Mas, de alguma forma, há de se notar que foi um avanço, que foi algo bastante imprevisível naquele momento, uma banda vir com aquelas letras, com aquela sonoridade, com aqueles assuntos, com aqueles temas, no rádio brasileiro daquele momento. que fez muito sucesso, certamente, nas rádios e depois nas televisões, provocando discussões até hoje, né? Como é possível na rádio brasileira, um país que tinha tantos analfabetos, tantas pessoas não ligadas a esse lado que muita gente da imprensa costumava chamar de alta cultura, é um termo que eu não gosto de empregar, é uma cultura mais sofisticada, talvez a gente pode chamar assim, e mesmo dessa forma, apesar das afirmativas que o povo brasileiro não tinha cultura, bandas como Secos e Molhados tiveram seu espaço garantido nas rádios brasileiras, na mídia e na televisão brasileira.
Embora o natural fosse que os Secos e Molhados emendassem uma nova temporada em teatros em São Paulo ou eventualmente se arriscassem em alguma boate no Rio de Janeiro, Moraci Duval adotou uma outra estratégia, um contrato para o lançamento de um LP, como o ambicioso João Ricardo havia pedido. Moraci achava que tirar o grupo dos palcos por um tempo seria um jeito de valorizar a fama cult que eles já haviam conquistado. João entendia que no mundo de 1973, o álbum era a plataforma preferencial de comunicação entre artista e público, mais do que singles, mais até do que shows. No frigir dos ovos, foi uma atitude acertadíssima. Olhando em retrospecto, sabendo de toda a confusão que se seguiu, é de se pensar se os Secos e Molhados chegariam a gravar seu disco se não tivessem entrado em estúdio naquele momento. João já havia enviado uma fita demo para algumas gravadoras sem resposta alguma. Moraci, que era esperto, mas não era maluco, foi no seguro. Procurou a Continental, para quem ele produzia um jornalzinho chamado Curte Som. A Continental era uma gravadora nacional fundada em 1943 em cima da estrutura industrial da Colúmbia do Brasil, pelo próprio representante brasileiro da Colúmbia, Alberto Byton Jr. Por anos, o diretor artístico da Continental foi ninguém menos do que João de Barro, o Braguinha, mas a maior marca da gravadora não era os seus artistas, era a sua distribuição, que nas décadas de 1950 e 1960 conseguia chegar aos rincões mais profundos do interior do Brasil, se precisando, usando até animais para transportar os discos. Esse conhecimento do Brasil profundo transformou a Continental numa autoridade em música sertaneja, ou música caipira, como se dizia na época. No início da década de 1970, e Moraci Duval sabia muito bem disso, o esforço era para se aproximar do público jovem. A Continental tirou da Phonogram os direitos da Atco e começou a lançar no Brasil bandas como Yes e Emerson, Lake and Palmer. Sob a direção artística de Júlio Najib, também assinou com artistas pós-tropicalistas como Walter Franco e o grupo Capote, e também Tom Zé. Com tudo isso, a contratação dos Secos e Molhados não dá nem para chamar de aposta. A tiragem prevista para o disco era de 1.500 exemplares. Os royalties eram os mesmos oferecidos às duplas caipiras, 7% sobre o preço de atacado, e Moraci ainda teria de se virar sozinho para produzir a capa do disco fora do orçamento. O estúdio seria o Prova, fundado por José Scatena, estúdio de quatro canais onde Erasmo Carlos havia gravado partes do seu Carlos Erasmo, mas era muito mais usado para artistas de samba e música sertaneja. 15 sessões foram reservadas, de 6 horas cada uma, ao longo de 3 semanas entre maio e junho de 1973. Foi assim que o primeiro LP dos Secos e Molhados foi gravado. Uma pergunta importante para o nosso convidado Charles Gavan foi a respeito de como os Secos e Molhados bateram num garoto paulistano de 13 anos como ele. Nós falamos bastante sobre o ano de 1972 aqui no podcast, mas 1973 foi tão importante que até mereceu um livro organizado por Célio Albuquerque chamado 1973, o ano que reinventou a MPB, no qual, claro, os Secos e Molhados são parte fundamental. Eu perguntei ao Charles como estava a cabeça dele, recém-chegado à adolescência, em relação à música pop, e como é que ele encaixou os Secos e Molhados no que rolava ao seu redor.
Eu tinha acabado de fazer 13 anos. E ali, do alto da minha adolescência já, a música já começava a disputar espaços nos meus assuntos de interesse. Tive a sorte de ter no meu colégio uma programação cultural intensa. Festivais de música semestrais, festivais de música e festivais de teatro. Além desses festivais que eu disse que existiam, nós tínhamos os bailinhos do colégio, as festas do colégio, onde se tocava música, claro, para dançar e para bater papo, para encontrar pessoas. Então, o caldo cultural daquele momento era mais ou menos esse. A gente ali já está olhando para as bandas de rock inglesas e norte-americanas, já está prestando atenção numa música mais sofisticada do que a parada de sucessos do rádio brasileiro. Acontece os Secos e Molhados. E foi um impacto avassalador. Teve adesão não só de pessoas jovens, de crianças, mas de toda a sociedade brasileira. Os Secos e Molhados foi uma banda que fez sucesso em todas as classes sociais, em todas as idades. Crianças, jovens, adolescentes, pessoas de meia idade, senhoras e senhores, ouviam Secos e Molhados. Isso é fato. Isso se deve, eu acho, que uma certa honestidade e sinceridade do trabalho da banda. Certamente, isso pesou bastante para que esse sucesso acontecesse da forma como aconteceu. Então, esse impacto cultural dos Secos e Molhados acabou influenciando toda uma cena da música brasileira também, porque se você vasculhar nos projetos de época, várias bandas seguiram os passos dos Secos e Molhados, usando maquiagem, usando nomes parecidos. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai encontrar algumas bandas que tentaram apenas pelo nome, ou pelo visual, ou pela proposta mais arrojada, mais moderna, também se colocar dentro da indústria fonográfica. Mas, obviamente, nada que chegasse nem perto, nada que fosse possível comparar com a música dos Secos e Molhados.
Quando Charles fala de artistas que surgiram no rastro dos Secos e Molhados, ele se refere a bandas como o Pão com Manteiga, o Assim Assado, banda do Miguel de Deus, que ele formou depois de deixar os Brasões, ou então o Achados e Perdidos, mas esse aí já se aproximava do plágio, né? Mas também ele fala de toda uma onda andrógina que abarcou desde Ave Sangria até Maria Alcina, passando por Edi Star. Mas em maio de 1973, quando o álbum Secos e Molhados começou a ser gravado, esse sucesso todo só poderia passar mesmo, se é que passou, pelas cabeças de Moraci Duval e João Ricardo. E isso não é exatamente um elogio a eles. Das 13 músicas selecionadas para o disco, 12 eram composições de João Ricardo. Destas, 5 eram da leva inicial de adaptações de poemas da língua portuguesa. Mulher Barriguda, do ator e poeta pernambucano Solano Trindade, comunista, ativista do movimento negro, virou um rock and roll à moda de Little Richard. Mulher Barriguda, que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Lá, lá, lá. Pequeno poema concretista As Andorinhas de Antônio Nobre, escrito por Cassiano Ricardo, foi usado na música As Andorinhas, que na composição original de João se encadeava em repetições da letra, mas por sugestão do tecladista original do grupo, Tato Fischer, foi reduzida a uma microfaixa bem no estilo do que os Beatles fizeram em Abbey Road, meio acústica, meio vinheta ali, como se a melodia sustentada pela voz de Ney fosse o próprio fio tenso em que as andorinhas se equilibram, descrito na música. Nos fios tensos da pauta de metal. As andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Há um segundo poema de Cassiano Ricardo no disco, Prece Cósmica, também lançado no mesmo livro Os Sobreviventes, de 1971, e também influenciado pelo concretismo. Mas, diferentemente de As Andorinhas, Prece Cósmica é um folk leve e melódico, com um trabalho vocal inspiradíssimo de Ney, João e Gerson, e o baixo de Willy Verdagre e a guitarra límpida de John Flavin emprestando eletricidade às raízes acústicas da música.
Que os quatro como num teatro conservem a mão sem nenhum gesto. Que o vinho quente do coração me suba a cabeça.
Manuel Bandeira, que dizia que adorava ser musicado tanto quanto gostava de ser fotografado, escreveu a parlenda Rondó do Capitão em 1940 e não chegou a ver a deliciosa gravação dos Secos e Molhados, uma música que funciona como um facho de luz infantil entre canções sombrias e enigmáticas.
Bambalalão, senhor capitão, tirai esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão.
Além desses quatro poemas clássicos brasileiros, João musicou dois textos do seu pai, João Apolinário. Um era um poema inédito, chamado Amor. Outro era Primavera nos Dentes, que veio do seu primeiro livro, Morse de Sangue, de 1955, escrito enquanto ele cumpria pena na prisão por subversão contra o regime militar do Estado Novo Português. O poema de Resistência virou um blues elétrico conduzido pelo piano de Emílio Carreira, com muito espaço para o improviso antes que entrem os vocais.
Quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe? E no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste.
Mas, curiosamente, o maior sucesso entre os poemas musicados não era uma música de João, mas de Gerson Conrad. Rosa de Hiroshima havia sido escrita por Vinícius de Moraes em 1954, no impacto original da Guerra Fria e do perigo de um ataque nuclear, e foi um dos primeiros exercícios de Gerson como compositor. Ele tentou imitar o processo inicial de composição do seu mentor, João Ricardo, musicando poemas, e procurou em um livro de Vinícius. E Vinícius, né, já tinha uma longa folha corrida de letras de música. Segundo Gerson, Rosa de Hiroshima saiu todinha de uma vez e só precisou de alguns ensaios para que o dedilhado e a introdução de flauta completassem um enorme sucesso dos anos 70.
Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas.
Gerson ainda teria uma segunda participação no disco como compositor, a incrivelmente provocativa É o Rei, uma música que falava aí de um certo soberano andando de quatro em plena ditadura militar brasileira. O pouco espaço para Gerson como compositor é até hoje alvo de debate. Algumas testemunhas dizem que João, maníaco por controle, tolhia as tentativas de contribuição do colega, Outros dizem que João, ainda que fosse mesmo um maníaco por controle, foi um grande incentivador das primeiras composições de Gerson Conrad, desde que, claro, elas não tirassem o protagonismo de suas próprias músicas e nem ameaçassem sua direção musical. Seja como for, esse seria um dos argumentos no racha que levaria à separação dos Secos e Molhados em 1974. Mas, naquela altura, né, de contratos frouxos, pouquíssimo dinheiro em circulação e submissões mútuas em nome do sonho de gravar, ainda havia espaço até para colaboração, como na música El Rei.
Eu vi El Rei andar de quatro patas reluzentes e 400 mortes.
Com os quatro canais a que tinham direito em estúdio, as sessões, via de regra, começavam com a base gravada ao vivo. Às vezes, apenas os violões ou o piano nas músicas mais acústicas, às vezes guitarra, baixo e bateria nas músicas mais pesadas. Um segundo canal era adicionado para instrumentos solo, como um outro violão em Sangue Latino, o violino em Prece Cósmica, a gaita na música Amor, a orquestra em Fala, ou as vozes ocupando até dois canais. Sidney Moraes, que havia acabado de produzir o grupo Capote, de Odaê Cabeça de Poeta, fez a coordenação de produção. Moraci Duval fazia a produção executiva e a direção musical, naturalmente, era de João Ricardo. João era esperto o suficiente para não deixar seu autoritarismo pular na frente do bom senso, e várias ideias acabaram surgindo no estúdio por sugestão da banda ou dos técnicos. Uma das mais marcantes foi o acordeon na música Ouvira, planejado para reforçar as influências do fado português, a sugestão do baixista Willy Verdaguer. Quem foi convidado para tocar o acordeon na música foi Zé Rodrigues, que aproveitou a sua passagem pelo estúdio para tocar também o sintetizador Moog na música Fala, a épica faixa de encerramento do disco, uma parceria de João Ricardo e Lully. O Moog era um instrumento associado à ficção científica e já havia sido usado em Balada do Louco, dos Mutantes, e em vários discos de rock progressivo em todo o mundo. Fala foi escolhida para encerrar o LP dos Secos e Molhados com aquele clima de desolação e isolamento. As gravações somaram 90 horas de estúdio e o lançamento foi marcado para agosto de 1973. Uma das pessoas que pegaram esses tapes nas mãos foi nosso convidado Charles Gavan no trabalho de relançamento desse material em 1999. Então eu pedi para ele fazer uma análise um pouco mais técnica do disco, como um produtor e músico que ele é. Isso porque há imperfeições por toda a parte no álbum, como picos de volume estourando, timbragens pouco prováveis, passagens pesadas sem peso, escolhas controversas nas mixagens. Apesar de serem 13 músicas que todos crescemos ouvindo e amando, e apesar de elas morarem nas nossas memórias afetivas mais profundas, eu propus esse exercício para o Charles de comentar o álbum do jeito menos emocional, mais racional e técnico o possível.
É uma pergunta interessante, porque depende de como você olha para o disco dos Secos e Molhados. Muita gente que eu conheço vê esse disco como um grande disco da música popular brasileira, como um disco da MPB, o que não está totalmente errado, porque dentro da música dos Secos e Molhados também existe esse gênero, mas não somente ele, claro. Ali tem uma mistura muito rica de música folk, de rock, poesia, de literatura, enfim. Então, dentro do estúdio, certamente a banda de apoio, né? Uma ótima banda de apoio, a atitude ali era de rock total. E para você fazer rock and roll, é necessário tecnologia. Senão, o rock and roll não acontece. Rock and roll, quando foi criado, foi pensado nessas bases, impressão sonora, né? Os instrumentos são tocados com força, com volume, grava-se assim. E o Brasil não tinha exatamente essa tecnologia na época, nos anos 70. O Brasil fez grandes discos de samba, de bossa nova, de MPB, de vários outros gêneros da música brasileira, de baião, enfim, de maracatu. Agora, para fazer rock, era uma tecnologia que eu tenho que admitir aqui que os estúdios brasileiros não dava nem para comparar com a tecnologia que estúdios ingleses, norte-americanos, alemães tinham. Então, por isso, os nossos padrões são um pouco baseados nos padrões dos discos feitos fora do Brasil. Mas é injusta essa comparação. Nós não tínhamos o mesmo equipamento, o mesmo know-how. Basta dizer que aqui, até pouco tempo, a profissão de técnico de estúdio, que nos Estados Unidos e outros lugares é chamado de engenheiro de estúdio, engenheiro de gravação, ela não existia, nunca foi regulamentada. Enfim, então por essas razões, pelos nossos padrões, a gente acaba acreditando que o disco em alguns momentos deveria ser melhor, mais pesado e ter mais pressão sonora, e não é isso que acontece. Mas por outro lado, eu acho que ele se revela e ele emplaca por conta do seu forte conteúdo artístico, que fez com que os Secos e Molhados fizesse esse grande sucesso. Era um disco necessário em qualquer família que se prezasse, que tivesse um aparelho de som em casa e uma discoteca. Então é isso, acho que a unidade estética e artística da banda, ela se sobrepõe a certas deficiências técnicas que o disco poderia ter. Mas, de qualquer forma, não acho o primeiro disco mal gravado. Ele foi feito em 4 canais. Acho uma gravação muito bem arquitetada do ponto de vista técnico. Apesar das restrições, pense bem, você está gravando uma banda toda, vários instrumentos, apenas em 4 pistas de áudio. Então você tem que fazer decisões ali. Quem vai gravar o quê e quem vai gravar junto de quem. São decisões difíceis que não tem mais volta. Então, nesse sentido, acho que o primeiro disco dos Secos e Molhados foi muito bem planejado e bem gravado. Há de se dizer também que o vinil brasileiro, o corte de vinil brasileiro, nunca teve o processo de masterização. Isso explica também a diferença entre discos fabricados aqui no Brasil, gravados e fabricados aqui no Brasil, e discos fabricados em outros mercados, mercados norte-americano e europeu. O processo de masterização, o último da etapa técnica, o Brasil não tinha isso nos anos 70. Só mais tarde é que esse processo foi existir. Então é isso que eu acho. A parte artística, de fato, é o que fez valer o grande sucesso dos Secos e Molhados. E a parte técnica ficou em segundo plano.
Esse nível de despreparo, de imaturidade, informalidade, até de amadorismo mesmo, estava presente em todas as fases do processo. Para você ter uma ideia, não era muito claro nem quem fazia parte da banda. Houve uma proposta em discussão para que os 7 músicos assinassem como artistas. O trio João, Gerson e Ney, mais o quarteto de apoio, Willy, John, Emílio e Marcelo. Naquela altura, assinar como artistas significava entrar como sócio no grupo e dividir os lucros, pouco prováveis, mas encarar os prejuízos típicos do rock brasileiro. Sabe o famoso vamos crescer juntos? Então, é isso aí. Marcelo Frias, o baterista, topou. Willy, John e Emílio preferiram receber como músicos contratados pela tabela do Sindicato dos Músicos por hora trabalhada. Depois de ter posado para a capa do disco, Frias pensou melhor, voltou atrás e os Secos e Molhados se cristalizaram como um trio. O álbum foi pré-lançado em julho, numa temporada no Teatro Aquários, no mesmo bairro da Bela Vista, em São Paulo. Uma segunda temporada se seguiu em agosto, no mesmo teatro, e uma terceira no Teatro Itália, também em São Paulo, em setembro. Àquela altura, as 1.500 cópias do disco já haviam esgotado. Secos e Molhados, de fato, haviam conseguido fidelizar o seu público underground dos tempos da Casa de Badalação e Tédio e começavam a atrair um público um pouquinho mais pop especialmente essa nova raça humana, os frequentadores de lojas de discos. Ah, isso porque a capa do disco dupla, belíssima, causava tamanho impacto que raras eram as lojas que não a exibissem em destaque nas gôndolas e até nas vitrines. Isso chamou a atenção dos olheiros de algumas rádios que passaram a tocar Sangue Latino e Ovira. Eu perguntei ao Charles como é que foi a primeira experiência dele com o álbum em mãos. Ouve só a resposta.
O primeiro contato com a música dos Secos e Molhados, obviamente, veio através do rádio. Claro, a primeira música de trabalho do disco, a música que abre o lado A, que é Sangue Latino, começou tocando muito nas rádios e puxou a segunda música de trabalho, que era bem diferente dessa primeira. A segunda música de trabalho era Ovira. Duas músicas muito diferentes. A primeira já apontando para um gênero que as rádios gostam de chamar de adulto contemporâneo. Uma letra reflexiva sobre a mentalidade brasileira, sobre a mentalidade latino-americana. É uma letra muito interessante que caiu como uma luva ali naquele Brasil de 1973, em meio ao processo da censura em cima da música brasileira, em cima do cinema brasileiro, em cima da literatura. Enfim, essa música entrou muito bem e provocou uma certa discussão no meio. Nós éramos muito jovens, eu tinha 13 anos, então compreender essa letra e debater essa letra não era algo fácil para uma pessoa da minha idade e naquele momento. Mas me lembro dos caras mais velhos no colégio, das garotas mais velhas do colégio, de falar muito sobre essa música e também sobre o que representava os Secos e Molhados. Que a partir daquele sucesso massivo, né, os Secos e Molhados eram vistos como uma banda moderna, que apontava para uma música brasileira, podemos assim dizer, de vanguarda até. E o segundo contato foi visual, através do visual da banda, da performance extraordinária de Ney Matogrosso para Sangue Latino e também para o Vira, e também de Gerson Conrad e de João Ricardo, que também faziam muita diferença, né? Como trio, como banda ali na televisão, com a maquiagem, com os cabelos compridos, com as roupas, enfim. Era um ato absolutamente de contracultura. Seguramente, estou chamando de contracultura todo esse lado que contestava o sistema político brasileiro. Como Rita Lee gostava sempre de dizer, a caretice daquela época, a caretice da vida brasileira, das instituições brasileiras. E um outro fator muito importante nessa equação complexa era a capa do disco, obviamente. A capa do disco é uma capa icônica, com aquelas quatro cabeças em cima da mesa, como se tivessem sido cortadas, mas algo nessa capa dava a entender que elas ainda tinham vida. Se você parar para pensar ali nos olhares das quatro cabeças, você vai perceber que há muita vida nesses olhares. E também, por outro lado, o conteúdo poético das letras e até, de certo ponto, político contra aquela ordem vigente absolutamente subliminar e inteligente, de forma que a censura não pôde e não conseguiria censurar, impedir que alguma música dos Secos e Molhados fosse veiculada nas rádios ou nas televisões ou que fosse impedida de gravar. O trabalho dos Secos e Molhados, ele está tão acima daqueles protestos mais claros e mais escancarados que eles passaram pela censura com muita facilidade. E mesmo a imagem de Ney Matogrosso, andrógina, né, provocativa, todo esse pacote cultural, ele foi muito forte, mesmo para um garoto de 13 anos, que eu era naquela época. Por isso, Secos e Molhados acabaria sendo importante, porque era como se fosse um novo portal de costumes, de ideias e de comportamentos, para que a gente tomasse um choque de realidade, que já existia no Brasil, na verdade, né, de todos nós. Mas assim, quando os Secos e Molhados chegaram, praticamente um novo portal se abriu para todo mundo da minha geração. E também das gerações mais velhas, claro.
Embora apenas Ney Matogrosso fosse gay no grupo, a política do corpo proposta pelos Secos e Molhados era um elemento fundamental no discurso plástico da banda. Para a revista Manchete, na época, Ney disse que, no palco, ele mexia, abre aspas, em um tema que é muito reprimido pelas pessoas, o sexo. Elas veem no palco uma pessoa absolutamente sem repressão. Estou completamente sem censura. Isso deve mexer com os fantasminhas que as pessoas guardam escondidos dentro de si. Minha proposta é a da indefinição. Quero ser sempre a coisa mais indefinida do mundo, ser tudo e ser nada. Fecha aspas. De fato, com as plumas, a cenografia, o glitter e os corpos à mostra, os Secos e Molhados chegavam tanto ao ponto do glam rock de David Bowie e Alice Cooper, quanto a um naturalismo xamânico intergaláctico. Não eram homens ou mulheres, eram mais vespas espaciais peludas. Ainda que tenham trazido a questão gay à pauta, a única música com um subtexto gay no repertório era Assim Assado, uma música que falava de um certo homem velho andando de madrugada até que encontrasse um guarda belo que quer um velho assado. A música é uma composição apenas de João Ricardo, escolhida para abrir o lado 2 do álbum.
É posto em cena, fazendo cena, um treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim.
Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho.
No ano de 2001, a Folha de São Paulo promoveu uma enquete com fotógrafos, designers, artistas plásticos e jornalistas para eleger a melhor capa de disco brasileiro de todos os tempos. Deu Secos e Molhados em primeiro lugar. Quando abriu seu site para uma segunda votação, entre os leitores, deu Secos e Molhados de novo. 4 anos depois, a revista Bis promoveu uma eleição do mesmo tipo, só que aberta a discos do mundo inteiro, e a capa dos Secos e Molhados ficou em 4º lugar geral, e entre as brasileiras só perdeu para Verde Que Te Quero Rosa, do Cartola. O texto da Bis dizia que, como produto pop, o disco de estreia dos Secos e Molhados sobreviveu intacto à ação do tempo, mas onde parece mais intacto é como peça gráfica. De fato, poucos discos brasileiros representaram tão bem aquela época de exploração sensorial e tátil do álbum de vinil de 12 polegadas do que aquele. E como vimos, poucos álbuns devem tanto do seu impacto geral à sua capa quanto esse. A foto lendária com as cabeças de Ney, João, Gerson e Marcelo Frias servidas em pratos como se tivessem sido decapitadas, ultra maquiadas e expostas numa mesa com pães, vinhos e bolachas, foi, evidentemente, inspirado no nome da banda. Secos e Molhados, para quem não sabe, era como antigamente as pequenas mercearias eram chamadas, especialmente no interior do país. Uma foto do prestigiado Antônio Carlos Rodrigues para o primeiro disco de uma banda desconhecida por um cachê inexistente só foi possível por causa de João Apolinário, pai de João Ricardo, que além de jornalista era presidente da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA. Rodrigues venceu a categoria de melhor fotógrafo de 1972 e, na noite de festa, Apolinário não teve pudores de pedir uma ajuda para a banda do filho, que não tinha nem verba para fazer uma capa. Rodrigues topou, recebeu o grupo no estúdio alguns dias depois e sua única exigência foi ter liberdade para ser experimental. Ele usou como referência um ensaio dele mesmo, que ele havia acabado de publicar na revista Fotóptica, com modelos pálidas de olhares vazios exibindo suas cabeças em pratos de papelão metalizado. No estúdio do fotógrafo, eles praticamente apenas repetiram a ideia, improvisando a mesa, a toalha e produzindo o resto da cenografia com Secos e Molhados dos mais ordinários. A foto ficou tão impressionante que motivou a Continental a investir numa capa dupla. No gatefold, o icônico logotipo da banda, as letras e a ficha técnica do disco. No verso, uma ilustração lírica de uma janela aberta com cada um dos 4 em um dos quadrados. Com toda a qualidade da sua música, ninguém discute que foi a força visual que catapultou os Secos e Molhados da posição de sucesso cult na cena pop descoladinha paulistana para a condição de maior fenômeno de popularidade da década de 1970. A Rede Globo, que se estabelecia como a principal emissora do Brasil, havia acabado de estrear sua revista eletrônica dominical, O Fantástico. Apesar das reportagens e da cobertura de esportes, o programa pertencia à área de shows da emissora. E os musicais, com curadoria de Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, eram um dos pontos altos do programa. E no dia 9 de setembro de 1973, volta do feriado prolongado, né? Ainda no furor do mês de estreia do Show da Vida, com audiência estimada em 50 pontos no Ibope, o programa exibiu duas músicas daquele grupo paulista maquiado, seminu, misterioso e irresistível como na capa do disco. A primeira era a abertura do LP, uma balada de violão de João Ricardo sobre um poema do roteirista Paulinho Mendonça, velho amigo de Ney Matogrosso. A música é uma das mais politizadas daquele repertório, perseguindo aquele ideal de fraternidade latino-americana e resistência ao imperialismo, com versos do tipo "Os ventos do norte não movem moinhos".
Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Além de Sangue Latino, foi também exibido no Fantástico uma outra parceria de João e Luli, a mais pop e festiva do repertório, uma mistura bizarra de fado e rock sobre criaturas fantásticas como lobisomens, sacis e fadas, um deleite para um país que ainda não havia importado o Halloween e que não só fez com que o grupo estourasse nas rádios populares, como, acredite se quiser, transformou Secos e Molhados num super sucesso entre as crianças.
Sacis e as fadas,
e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.
Na virada para 1974, não se falava em outra coisa no Brasil além de Secos e Molhados. Suas músicas, sua imagem, a moda andrógina, seus próximos passos. Com o mercado de Natal contabilizado, seu álbum já havia ultrapassado as 500 mil cópias vendidas, numa velocidade tal que obrigou a Continental a operar exclusivamente para fabricar seus LPs. No meio da crise do petróleo, discos encalhados eram derretidos para virar matéria-prima para mais LPs dos Secos e Molhados. Quando eles montaram sua primeira temporada carioca no Teatro Teresa Raquel, já era um fenômeno de massas. O poder da televisão rendia convites em capitais em que bandas de rock jamais haviam pisado. Um show no Maracanãzinho foi anunciado para 10 de fevereiro, com divulgação e gravação da TV Globo. Nunca nenhum artista brasileiro havia ousado encher aquele ginásio sozinho. Os Secos e Molhados colocaram 20 mil pessoas para dentro e mobilizaram outras 20 mil pessoas até os portões. No repertório, os super hits, músicas inéditas e até a versão em espanhol de Sangue Latino, incluída, claro, de olho na internacionalização do grupo. O mundo seria o passo seguinte da banda, passo nunca dado.
Pecados. Los vientos del norte no mueven molinos. Lo que me resta es solo un gemido. mis muertos, mis caminos locos. Mi sangre latina, mi alma cautiva.
O primeiro álbum dos Secos e Molhados vendeu mais de 800 mil cópias em suas edições originais da Continental e vendeu mais dezenas de milhares de cópias em edições internacionais. Em Portugal, a edição do selo Carioca, claro, foi um sucesso puxado por Ovira. No México, saiu com outra capa, inevitavelmente mais feia, e com o título de Secos e Mojados. Saiu também em Moçambique, em Angola, na França e no Uruguai. O single de Sangue Latino em espanhol saiu na Venezuela pelo selo Yare e no México pelo selo Orfeon, ambos em 1974, ambos com Ovira no lado B. Esse projeto de internacionalização teria como ponto focal a viagem promocional do grupo ao México em maio de 1974. Ali seria estabelecida uma plataforma de operação da banda, tanto para o mercado latino quanto para os Estados Unidos. Havia reuniões agendadas com a imprensa internacional e agentes estrangeiros. Estima-se que a audiência das aparições do grupo na TV mexicana tenha somado 30 milhões de espectadores. Nada mal mesmo, né? A banda já falava em disco em inglês, musicando poemas na língua de Shakespeare. Só que Moraci Duval, que traçou toda a estratégia, não embarcou. No México, veio à tona que o empresário havia sido desligado da banda. As versões sobre esse episódio são conflitantes até hoje. Tentando harmonizar o impossível, dá para entender que, diante do caos administrativo que nem de longe dava conta do tamanho do sucesso do grupo, João Ricardo sugeriu criar uma produtora independente para administrar os interesses da banda. Direitos, contratos, editora e até um selo que apoiasse artistas novos e garantisse a posse sobre projetos futuros do grupo e também discos solo dos integrantes. A S&M Produções Artísticas dava poderes ao pai de João, João Apolinário, que na prática se transformava no novo empresário do grupo e excluía Moraci Duval das decisões importantes. Outro ponto de conflito é que, à medida que o grupo passou a receber a fortuna de direitos autorais e receita dos shows, as diferenças vieram à tona. Gerson passou a se queixar de ser boicotado como compositor, João tiranizava as relações e seu papel de conceituador e compositor principal, e Ney, que não compunha, exigia remuneração como diretor dos shows e autor da identidade visual da banda. João usou da prerrogativa de ter começado o grupo e desenvolveu o discurso que ele usa até hoje. Secos e Molhados é João Ricardo, que usava os talentos de Ney e Gerson e de outros músicos antes e depois como um pintor usa tintas para pintar um quadro. Diante disso, Ney decidiu deixar a banda, mas prometeu não anunciar nada antes do lançamento do segundo álbum, que eles nem haviam começado a gravar. Quando o estranhíssimo clipe colorido de Flores Astrais estreou no Fantástico, em 11 de agosto de 1974, ele foi precedido pela locução anunciando o fim dos Secos e Molhados. Eu perguntei para o Charles a respeito desse segundo e ótimo LP do grupo e como ele, como fã, recebeu aquela notícia na época. Eis a resposta do Charles em sua última participação no programa de hoje.
Existe uma frase que é muito usada no meio jornalístico que diz: fulano foi vítima do próprio sucesso. Pois muito bem, talvez essa frase explique em parte o que aconteceu com os Secos e Molhados no seu segundo trabalho de estúdio, no seu segundo disco. Eu penso assim, diante daquele volume de obrigações e compromissos que a gente pode incluir como os shows na estrada, num Brasil de 1973 para 1974, que não tem no seu show business, naquele momento, uma infraestrutura boa para comportar o tipo de sucesso que os Secos e Molhados estavam fazendo naquele momento. Pense só, os aeroportos, os lugares para tocar, o equipamento, enfim. São inúmeras deficiências assim que desgastam bastante o trabalho de um artista que está ali na estrada, divulgando a sua música, tocando a sua música, enfim. E sempre digo também que a estrada é um grande teste de parceria. Você grava um disco com seus parceiros e quando você coloca esse trabalho na estrada, é ali que a gente checa a nossa sintonia, né? A nossa convergência de objetivos. Então, certamente, depois de alguns meses na estrada, secos e molhados, diante dessa exposição massiva, provavelmente estavam desgastados. Não só da estrada, mas também do trabalho, né? Da exposição, enfim, de ter a sua vida privada invadida. Apesar da maquiagem que protegia, né? Do traje, da maquiagem, dos personagens criados para proteger a intimidade e a privacidade de Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad. Mas enfim, na sequência do lançamento do segundo álbum, foi um pouco chocante saber pelos jornais, pela mídia, enfim, que a banda estava terminando suas atividades. Foi uma surpresa, foi um choque assim naquele momento para todo mundo que havia se tornado fã da banda, né? Então, os Secos e Molhados, uma das bandas mais importantes da música brasileira de todos os tempos, acaba se fragmentando e acaba finalizando a sua trajetória com essa formação, com Ney Matogrosso, João Ricardo e Gerson Conrad. Momento de tristeza para quem curtia, para quem estava ligado ali no som dos Secos e Molhados.
Quando Charles Gavan tocava nos Titãs, ele citou a introdução de Sangue Latino na música Eu Não Aguento, de 1995, com direito a cabeças dos Titãs cortadas no clipe e tudo. 4 anos depois, ele começou uma longa carreira de pesquisador e produtor de relançamentos num CD que reuniu os 2 LPs dos Secos e Molhados num único disco da série 2 Momentos, da Warner, a gravadora que adquiriu o catálogo da Continental. Charles remixou e remasterizou os tapes originais ao lado do mesmo técnico Francisco Luiz Russo, que trabalhou nas gravações do álbum de 1974. Essa edição tem algumas curiosidades, como um canal de viola que Charles descobriu em Sangue Latino, que nunca havia sido tornado público.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido.
Ou o Mini Moog de Zé Rodrigues, sem o fade-out da versão original, ou seja, até os últimos segundos de barulho sintetizado. Secos e Molhados, o álbum já havia sido relançado em LP algumas vezes, sempre com algum emporcamento. Em 1981, a Continental mudou a capa e batizou o disco de Secos e Molhados Segunda Edição Limitada, sabe-se lá por quê. No mesmo ano, eles voltaram a usar a capa clássica numa outra edição, só que espremeram toda a informação do resto da arte numa capa simples e ainda meteram uma faixa de A Volta de sobre o logo da banda, sabe? A Volta de Secos e Molhados. E essa edição de A Volta dos Secos e Molhados acabou saindo em CD e pode ser encontrada nas plataformas de streaming. Em 2008, a Warner brasileira lançou uma bela edição em Digipack com o selo Rhino e incluiu depoimentos de Ney, Gerson e João. No seu texto, João, claro, aproveitou para dizer que foi tudo ideia dele e que todos foram contra o seu projeto visionário. É a edição em CD que eu recomendaria a vocês. 2 anos depois, a Polisson relançou o disco em vinil com projeto gráfico original dentro da sua série Clássicos em Vinil. E é incrível notar como, de fato, aquele impacto da capa continua vivo quase 50 anos depois. Além dos discos da banda, ambos incríveis, eu indicaria a vocês o livro Primavera nos Dentes, a história dos Secos e Molhados, escrito pelo jornalista Miguel de Almeida e publicado em 2019 pela editora Três Estrelas, um esforço impressionante de organizar e dar sentido a uma das trajetórias mais controvertidas do pop brasileiro de todos os tempos. Quem quiser se aprofundar na ligação de Charles Gavan com os Secos e Molhados, eu recomendo que ouça o conteúdo fechado desta semana, exclusivo dos assinantes do Clube Discoteca Básica. No programa que já está no ar, você vai ouvir a íntegra da entrevista que ele deu pra gente e vai saber mais sobre o relançamento que ele cuidou em 1999 e também sobre a banda tributo Primavera nos Dentes, que o Charles montou em 2017 ao lado do gigante Paulo Rafael e da cantora Duda Brack. E se você assina o clube na nossa comunidade do Hotmart Sparkle, esta semana ainda tem promoção exclusiva. A gente vai sortear um exemplar do livro Os 50 Maiores Shows da Música, escrito pelo amigo Luiz Felipe Carneiro, do canal Alta Fidelidade do YouTube. Além de muito bem escrito e pesquisado, o livro também é super bonito, com ilustrações de Jonas Santos e um acabamento finíssimo da editora Belas Letras. Para concorrer, você precisa deixar sua mensagem no post da comunidade do Clube Discoteca Básica no Hotmart Sparkle até sexta-feira, 3 de junho, quando a gente vai rodar o sorteio. Ou seja, dá tempo de assinar e concorrer. Vai até podcastdiscotecabasica.com/clube e entenda como fazer parte do nosso círculo íntimo. Uma coisa interessante a respeito dos Secos e Molhados, que se refletia tanto na música deles quanto nas ambições também, era seu lado latino. Eles disseram diversas vezes que acreditavam que depois de Elvis nos Estados Unidos e os Beatles na Inglaterra, o próximo fenômeno planetário do rock viria da América Latina. E eles estavam falando deles próprios, só para deixar claro, tá? E eles chegaram a esboçar uma carreira nos mercados latinos, tocando no México, musicando Júlio Cortázar e lançando seus discos em diversos países de língua espanhola. Em homenagem a esse lado menos badalado dos Secos e Molhados, no quadro de artistas novos deste episódio, eu vou indicar uma banda argentina formada em Cabo Polônio, Uruguai, em 2007. O quinteto Onda Vaga já gravou 6 álbuns, já abriu para Manu Chao, já tocou na Europa, Estados Unidos e no Japão, e há cerca de um ano lançou Tempera Mental, seu álbum mais recente, misturando música elétrica e acústica, folk, música latina e um cuidado cada vez maior com os arranjos vocais. Essa música, Una Voz, é uma espécie de vinheta de abertura do disco, e poderia perfeitamente estar em um dos dois grandes álbuns dos Secos e Molhados. Veja se não.
Hay una voz que quiere decir más de lo que estamos pensando. Como una ola rompe una roca, como el horizonte en el campo. Quiero llevar.
E agora vamos às correspondências, às mensagens que vocês mandaram pra gente nas nossas redes sociais e também ali no Clube Discoteca Básica, no Hotmart Sparkle. As contas oficiais do Discoteca Básica são podcast Discoteca Básica no Instagram e db_cast no Twitter. E tem também as minhas contas r_alexandredb. As mensagens que eu vou registrar aqui foram enviadas por conta do nosso episódio 2 dessa temporada, o episódio a respeito do segundo maior álbum brasileiro de todos os tempos, o Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Eu queria começar esse espaço com uma correção dolorosa, porque é o tipo de erro que eu odeio cometer, que é passar adiante uma falsa lenda. A lenda é a de que a distorção da guitarra do Pepeu nesse disco veio de uma válvula que ele arrancou de uma TV colorida que a banda havia comprado para assistir à Copa do Mundo de futebol do ano de 1970. Bom, eu fiquei mal, porque foi um vacilo. Vacilo de conhecimentos básicos de cultura popular, né? Porque a TV a cores só chegou ao Brasil no ano de 1972, uma informação que eu sei que todo mundo sabe, né? A primeira transmissão é de fevereiro de 1972. Ou seja, ainda que eles tivessem uma TV colorida, digamos, né, importada, a gente sabe que não tinham, né, mas em 1970 eles não assistiriam a Copa do Mundo a cores, porque não tinha transmissão no Brasil a cores. Ou seja, se e se, somente se, essa história da válvula for verdadeira, o fato é que essa válvula teria sido arrancada da televisão apenas algumas semanas antes do disco Acabou Chorar e ser gravado, e não em 1970. Então, desculpas aos ouvintes, correção feita ali no site oficial do Discoteca Básica, na página do episódio, e muito obrigado aos ouvintes, aos amigos que me chamaram a atenção pelo vacilo. O Paulo Henrique Júnior escreveu contando a experiência dele com o Acabou Chorare. Abre aspas. Foi por mera curiosidade de um menino de 20 e poucos anos que queria conhecer a música brasileira setentista. Que safra incrível essa entre 1972 e 73. Eu entendi ali o que uma obra tão relevante, que 50 anos depois ainda é atual e tão identificada com o DNA de misturas da nossa música, que mesmo sendo um caldeirão, encontra guitarras estridentes, psicodelia, samba e carnaval. Pronto, acabou Chorare. A Jane Kizewski Pacheco, ou Jani, enfim, desculpa, ela disse assim, que episódio maravilhoso, quantas histórias por trás deste álbum incrível. Também tinha muita gente envolvida na sua confecção. É verdade. Parabéns por esse episódio e pelo Clube da Esquina, outra joia da nossa música. Já o Mário Freitas do Vale escreveu assim, garçom, a conta, por favor, estou satisfeito. Ainda nem chegamos no episódio do A Tábua de Esmeralda, mas não tenho dúvida, Acabou Chorare é a pedra de Roseta da música brasileira, profetizada pelo faraó baiano João Gilberto aos sacerdotes novos baianos, ela traduz a essência do que é ser brasileiro para qualquer geração, para que ninguém se esqueça. E também traduz o rock para o brasileirês com o tempero da baiana, ou seria dos novos baianos. Essa mistura de tio Sam Ba mostra que através da música a humanidade pode se compreender e se admirar. Se Pepeu não tem uma estátua no Mopop de Seattle ao lado de Jimi Hendrix, então o museu está incompleto. A Cor do Som foi uma surpresa saber que também eram parte deles. E eu só conhecia Pepeu, Baby e Moraes dos programas de TV. E se não fosse você, meu caro Indiana Jones da música, talvez eu jamais os enxergasse com o valor que eles merecem e como merecem. Obrigado por tirar a poeira e fazer brilhar de novo mais esse diamante do nosso tesouro. Valeu, Mário. Valeu pela verdadeira poesia que você mandou aqui para a gente dividir com os nossos ouvintes. O Francisco Abreu mostrou o episódio ao pai dele, o Tuzé de Abreu, citado no episódio, que escreveu o seguinte... Aqui escreve Tuzé de Abreu, gostei de ser citado no podcast do Acabou Chorare. A canção que dá nome ao álbum foi gerada por um caso que João Gilberto, amigo de todos nós, com quem viajei algumas vezes, inclusive duas ao Japão, contou. Quando eles moravam no México, Bebel Gilberto, criança, estava chorando, João Gilberto pediu para ela parar e ela respondeu, Acabou Chorare. Moraes e Galvão eram meus amigos e rivais em festivais da canção, assim como Antônio Carlos e Jocafe e Rosa Passos. Moraes e Galvão conheceram Paulinho Boca por meio de mim. Não lembro de Gilberto Gil colaborando no Desembarque dos Bichos, show importantíssimo para mim. Fui convidado por Moraes e Galvão para estrear em teatro minha canção Meteorango Kid, Desembarque, no Teatro Vila Velha. Obrigado, Tuzé. Obrigado, Francisco. Só para esclarecer aqui, o Gilberto Gil já estava em Londres quando rolou o Desembarque dos Bichos, o musical. Mas o nome dele aparece no programa do show como sendo um dos arranjadores, tá? Se isso é fato ou se isso é pro forma, jamais saberemos. Mas o fato é que ele, pelo menos, é creditado ali como um dos arranjadores. O Vitor Locilento Sanches enviou um e-mail que talvez possa ser interessante para mais pessoas a respeito da metodologia da votação do ranking dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Disse o Vitor assim, ó: eu ouvi os dois episódios extras que falam sobre a votação e fiquei com uma dúvida. Existe valoração de acordo com a posição que cada um coloca o álbum? Ou é uma contagem pelo número de vezes citado? Pergunto porque tenho certeza de que os três primeiros apareceriam em qualquer lista de citados de música brasileira, especialmente se pedir um grande volume. Mas não tenho certeza se eles seriam os primeiros colocados em todas as listas. Às vezes, penso eu, em minha leiga opinião, o álbum é relevante para muita gente, mas não o mais relevante. Nesse caso, a pontuação diferente por posição em cada lista individual poderia dar uma média ainda mais realista, mas não saberia dizer se daria certo e nem como fazer. Chamem os estatísticos. Obrigado, Vitor, pela oportunidade de esclarecimento aqui. Bom, o fato é que a gente vai explicar bem melhor a nossa metodologia ali no livro, quando o livro estiver pronto, né? Mas basicamente, eu diria que sim, a gente pediu para os votantes, para os jurados, enviarem as suas listas ranqueadas, do primeiro ao quinquagésimo. E todos esses votos foram tabulados a partir da atribuição de valor, ou seja, o disco número 1 valia mais do que o número 10, que valia mais do que o número 20, que valia mais do que o número 30, e assim por diante. Então, para cada citação do disco, era atribuído um peso para o voto. E em casos de empates, ou seja, dois discos que tiveram a mesma pontuação final, a gente desempatava pelo número de citações. Então você vai ver que a nossa lista não tem discos empatados justamente por causa disso. Tá bom, Vitor? Espero que tenha esclarecido. Mas assim, ali no livro a gente vai contar em mais detalhes, porque tem alguns detalhezinhos que ficam até difíceis de explicar aqui no verbo. É muito melhor quando a gente pode ler. Por último, o Rafael Mafra fez uma ótima contribuição ali na nossa comunidade no Hotmart Sparkle, adicionando um comentário no post que a gente fez para o especial O Que Houve em 1972. Um comentário esse que vale a pena reproduzir aqui. Abre aspas para o Rafael. A revista The Economist publicou um artigo sobre o ano de 1972 na música do Brasil, agora em 13 de maio. Lá, entre outras coisas, a reportagem atribui à proficuidade a disposição em investir em novos artistas e em projetos, que, por sua vez, vinha de uma isenção fiscal para financiamento de projetos artísticos criada por uma lei de 1967. A matéria da Economist cita o jornalista Rodrigo Faur, sem dizer se a correlação é feita por ele. A propósito, esse conteúdo extra está muito interessante. Adorei ouvir Sá Rodrigues Guarab e finalmente entendi porque, do nada, recebi uma recomendação para ouvir o Arthur Veroc nesse ano que passou. Valeu, Rafael, pela participação na comunidade. E você, ouvinte, né? Veja que os frequentadores ali do Clube Discoteca Básica já sabem de mais discos e mais artistas que entraram no ranking do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. E eles falam isso abertamente ali na comunidade. Olha que lugar incrível. Aqui, por outro lado, né, a gente precisa botar esse bip para esconder de vocês, para lembrar a vocês que, para saberem, vocês precisam apoiar a campanha ali no Catarse ou pelo link podcastdiscotecabasica.com/livro. Este foi o quarto episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Temporada esta, você sabe bem, baseada na histórica eleição organizada pela nossa equipe para o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Se você ainda não reservou o seu exemplar, entre em podcastdiscotecabasica.com/livro, escolha sua recompensa e dê o seu apoio. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, faço a redação final e a locução. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e do roteiro junto comigo. O Beto Aragão faz a edição. Eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Segunda-feira que vem tem mais história e mais histórias dos grandes discos de todos os tempos. Até lá!
Parasol.